Ouçam, ouvintes, esse é o barulho de um bom café.
Um café de domingo. Domingo que horas é essa?
Já é 10 horas.
É.
Hora de ser 10h40.
10h40. Domingo. O clima tá agradável. Não, o clima não é o tempo. Os geógrafos sempre reclamam disso. Nosso clima é tropical, pronto, acabou. O tempo tá agradável.
Geografia nem é ciência.
Nossa, fala assim não.
Tô brincando, gente. Geografia é ciência pra caralho.
E um cuscuz. Não, é sério. Quem conhece de cuscuz e esse negócio de paixão toda e tal e tudo, sabe que um cuscuz de manhã, no domingo, no dia agradável. No de Páscoa.
De Páscoa. Não.
Essa Páscoa não tem muito a ver. De Páscoa que não tem muito a ver, mas o cuscuz.
O cuscuz vocês vão ver que é a capa desse episódio.
Mas domingo de Páscoa costuma ser um domingo agradável. Você já reparou isso? Qual que é o seu histórico com Páscoas?
Domingo de Páscoa é um domingo agradável porque, primeiro, assim, é um domingo meio que de feriado, então todo mundo... Olha esse silêncio. Olha esse silêncio de domingo. Só que...
É um silêncio meio fúnebre, mas Jesus ressuscitou. Então não é tão fúnebre assim, é um defunto que...
Ele voltou, yes! Ele deu respawn, né? 3 dias depois, que respawn lento. É, mas...
É hoje mesmo, né, que ele ressuscitou?
É hoje, é domingo. O domingo, quando eu era criança, ele... Tava sempre associado ao chocolate, né, cara? Ao chocolate. A missa, eu não ia muito em missa. Então...
Mas tinha aquela... Aquele negócio de desenhar com serragens no chão. Que os católicos fazem. Eu não sei os nomes das coisas.
Sim, sim, sim.
Havia cruzes, acho que é, sabe? De desenhar. Tinha isso aqui? Tem, sei lá.
Não, mineiros... Cê, como a gente já... Acho que a gente ainda não comentou no podcast, mas... Mineiros é uma mutação de um monte de culturas, né? Algumas, só que assim, meio que pela metade das coisas. Então, assim, mineiros já teve muita festa religiosa que integrava a cidade inteira. Só que aí, tipo, com a cultura dos gaúchos que veio pra cá, muito gaúcho que veio pra cá, algumas culturas foram se perdendo, sabe? Então, assim, eu não sei se tinha isso de... pintar a rua, de fazer aquele trem com farelo, mas não, hoje em dia não tem mais, hoje em dia você não fica sabendo. Olha, de...
Lá em Poço, quando eu nasci, tinha, mas eu não lembro muito porque eu era muito pequena. Mas tinha o negócio de fazer a via também. Aí depois, Lusiânia, que foi muito tempo lá, tem... Nossa, todo ano tem, é muito bonito. E eu ficava, gente, como que eles fazem isso pra depois passar por cima e destruir tudo? Porque é um trabalho artístico bonito demais. E é uma tradição muito forte. Aqui pode ser que não tenha essa via e tudo, mas os lugares que tem, aquilo ali é uma tradição muito forte mesmo. Aí a gente viu desde ontem as pessoas na rua, já por conta da Páscoa. Aí tem a Páscoa do ovo de chocolate. Como eu sou evangélica... Igual os cristãos também, quando são criança, a Páscoa não é um lance muito fácil de entender, não. Não é mesmo.
Qual que é o sentido?
Como assim Jesus morreu pra salvar todo mundo? Aí tem um videozinho, que é a ponte, que ilustra de um outro jeito isso, aí eu começo a pensar por outro lado também.
Como que é?
A ponte é que, tipo, o cara é um maquinista, né? Mexe lá no negócio de trem. E ele tem um filho pequenininho. Aí o filho tá brincando nos trilhos lá e tal e tudo. E tipo, eu sei que o filho dele fica em risco junto com toda a população do trem lá. Tripulação? No trem também? toda a tripulação ali. E aí o cara, o maquinista, fica naquela linha tênue ali. Eu salvo meu filho, que amo demais da conta, ou eu salvo todas essas pessoas que tinha lá uma viciada, tinha não sei, um monte de coisa e tal e tudo. Aí ele escolhe salvar todo mundo, né? Por amor ao mundo, ele dá o seu filho em sacrifício. E ele sente uma dor tão grande, aí depois, mas só que, porque o filho dele morre, uma dor muito grande, mas quando ele vê que a menina que tava lá com crack, tem uma nova perspectiva de vida, sai do trem feliz por estar uma nova chance de vida e tal e tudo. Entendeu? É bem... É pra ilustrar ilustrar, é bonito, é poético. Mas falar. Na vida real, gente...
Não, então, deixa eu te falar. Na vida real, esse dilema é conhecido como o dilema da ferrovia, alguma coisa. Isso é filosófico mesmo, que é aquela questão. É, você tá, né, como o cara que controla as pistas, né? Aí você vai... O trem, se ele for pra um lado, ele vai matar uma pessoa. Se ele for pro outro, ele vai matar quatro. Aí todo mundo pensa... Bom, então vai no que mata uma pessoa. Beleza. Mas e se essa outra pessoa for a sua esposa? For alguém que você gosta muito? E os outros são quatro pessoas que você desconhece? Como que já fica a sua questão? Então, assim, isso é um daqueles dilemas filosóficos. Não tem resposta certa pra isso, sabe? Tipo, ainda mais num momento de emoção, se a gente leva pra vida real, você acha que o maquinista ia...
Pois
matar
é.
O filho dele.
Aí é quando vai falar na Bíblia que é justamente por isso... Fala na Bíblia não, é baseado na Bíblia.
Uhum.
É justamente por isso que a gente se enxerga assim, meu Deus, é muito difícil, é impossível dar o seu filho, sabe, dar a vida do seu filho por conta de uma galera cheia que faz um monte de coisa errada aí, dos padrões tortos e tudo mais. Então é por isso que eu tenho que exaltar e engrandecer esse Deus. Mas...
Então, é...
É, eu gosto dos contos.
Pois é, então.
Gente, são histórias legais, né? Mas não sei, a gente... Não precisa levar a sério do jeito que leva.
Eu fico imaginando, na Páscoa acaba virando aquela coisa... Igual o Natal, né? Tipo, era de um jeito, mas aí veio o sistema capitalista e fala, vamos foder com tudo, sabe? É porque, assim... Poxa, legal. É, quando eu fazia catequese, os símbolos da Páscoa lá era o peixe, né? Que representava alguma coisa lá, sabe? Então, por isso que a gente comia peixe nessa época. Não comia carne, porque blá, blá, blá. A gente já sabe. Eu não sei quando que entra os ovos de Páscoa. E o que que tem a ver o coelho?
Coelho que procria bastante.
Uhum.
Só que não põe ovo. Não sei. Amor, tem uma... Quando é Páscoa? Escolas comemoram Páscoa, né? Comemoram as datas cristãs, assim, do calendário mesmo. Quando é Páscoa, é uma coisa muito grande de solidariedade, sabe? De reunir a família. É... E cada símbolo desse tem... Cada, tipo, o coelho. É lógico, a gente tem toda essa gama capitalista que, no fim das contas, até o cristianismo tá em tudo isso aí, né? É... Mas é um lance do capitalismo, mas tem um significado, tá? Sabe? Tem os símbolos assim. Aí do outro lado tem a Páscoa, que é a cristã, que Jesus é o cordeiro, essas coisas assim.
Uhum.
Aí eu vou junto essa parada mística, né? Esse ponto místico aí, com essa historinha pra vender chocolate.
Uhum.
E eu fico explicando dentro do conto místico que o ovo de chocolate não tem nada a ver, mas eu uso ele. Entendeu? Mas eu uso ele. Então, existe uma incoerência muito grande nisso aí. E a gente deve estar falando muita besteira aqui também, mas sinceramente... Ah, o significado da Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. Cara, como que o verdadeiro significado da Páscoa hoje, né? Porque ele tem sempre que ser atualizado. Como que o verdadeiro significado da Páscoa hoje é ter juntado um monte de crente ao redor de uma rotatória da cidade pra fazer uma oração? Qual que é o sentido hoje? Isso tem a ver? Não. Pelo amor de Deus. O problema não é a sua oração, não. O problema... Olha ali. Onde todo mundo perto. É justamente o que a gente não pode fazer. Sabe?
Exatamente.
A galera não desenvolveu, sabe? Não desenvolveu o raciocínio. Ok você entender Páscoa relacionada a ovo de chocolate, tá, e tudo. Ok você acreditar na parte mística de tudo isso, sabe?
Uhum.
Ok. Mas o ruim é quando você acha que todo mundo... Que, sei lá, que a sua verdade é aquela, pronto, acabou e... Não dá. A impressão que eu tenho é que é muito difícil de tirar as pessoas daquele universo.
É muito fácil você acreditar em soluções simples, né?
É muito fácil. Fé de que você não vai se contaminar. Cara,
existe...
a gente sai com fé várias vezes mesmo. Aquela... Independente do que a gente acredita, a gente sai com fé. Mas tem uma hora que você tem que ser responsável. Responsável.
Sim.
E a gente tá o tempo todo, o ser humano tá o tempo todo a um passo de ser irresponsável. Todo ser humano. Ontem, quando tinha um monte de gente na rua, a tentação que é parar, sabe?
Uhum.
Tipo, parece que fica. A gente fica um passinho mesmo da responsabilidade, da irresponsabilidade.
Uhum.
E todo mundo tem que entender isso. Não tem ninguém melhor que ninguém, sabe? A galera que tá lá orando, com certeza vai não vão ouvir o podcast. É, mas se ouvirem, vão falar que a gente tá endemoniado.
É, exato.
E poxa, a gente só pensa. Não, só,
é,
sei
é
lá,
o pensar
só...
coletivo. É muito mais fácil para essa sociedade que a gente tá vivendo que a gente pense individualmente. Porque a gente tem vidas individuais e a gente quer que o nosso individual se sobressaia a qualquer outra coisa. Só que aí, quando a gente se põe, igual numa pandemia, a ter que pensar em coletivo, é muito difícil você...
O senso de vida em comunidade é muito, muito difícil de abstrair.
Pra você ter uma ideia, tudo isso que a gente tem com o sexo, esse tabu com o sexo, e o sexo ser coisa, tipo, entre marido e mulher, e tudo isso... Ele acontece por volta do século XVII pra cá. Antes a gente não tinha todos esses tabus, sabe? Sexo era uma coisa, tipo assim... Crianças estavam, igual a gente viu na série Viking mesmo, sabe? Tipo, não participavam, porque não tava, mas elas assistiam o sexo, porque, né? Aprende essas coisas. Aí a partir do cristianismo e o catolicismo pesado da era medieval, a gente começa a ter esses tabus de sexo, que é pra poder controlar as massas. Se você coloca isso em perspectiva, tem 300, 400 anos que a gente vive com isso. Só que a gente, como espécie, tipo um Homo sapiens, se eu não estiver enganado, tem mais de 10 mil anos que a gente vive do outro jeito. Então, assim, psicanaliticamente falando, a gente está repreendendo 300 anos aí de evolução em cima de uma coisa que não é natural para a gente. E a religião, ela causa isso. A gente está há tanto tempo, porque, assim, nas religiões ditas pagãs, existia, tipo, aquele sincretismo, você acreditava em coisas que você não podia explicar e se atribuía à natureza. Eu vejo um grande problema do cristianismo, nas religiões cristãs, de toda forma, com esse, e monoteísta de certa forma, com essa explicação de tudo baseado em um só, sabe? Em um grande Deus poderoso, sabe? É o meu problema em acreditar nesses tipos de religiões assim, sabe? Porque aí agora eu tenho que acreditar que alguém... Porque assim, eu tenho que acreditar no místico, sabe? E que alguém morreu e voltou no terceiro dia, sabe? Isso não pode nem ser uma explicação. Cara, ele às vezes tinha aquela doença que parece que você morreu, mas não morreu. Não, ele foi crucificado. Bota fé que ele morreu. Mas voltou no terceiro dia...
Catalepsia.
Pois é, mas... Mas furado e rebentado igual ele tava...
É muito difícil você desassociar dos fatos da ciência. Muito difícil.
Muito difícil.
É
igual, existe um provavelmente, existiu um Jesus. E ele, de fato, fez algumas coisas boas. Uniu um povo, não sei. Assim, eu não tô lembrado, mas eu ouvi até um podcast do SciCast falando disso. Existiu um Jesus histórico. Só que não, ele não fez milagres.
Tá. A gente não tá aqui pra contestar a existência ou não dessas coisas, mas o comportamento das pessoas diante das crenças delas. Não vejo problema em trabalhar em cima de um sentimento de solidariedade, de respeito e tal, num dia de Páscoa. O ruim é quando as pessoas acham que elas estão sendo assim e desprezam... Todo o resto, né? Sei lá. Quando acha que a sua verdade é...
Exato.
Tem que ser a de todo mundo.
Exato. E, tipo assim...
Você não pode sair enfiando isso pra todo mundo, assim.
Pelo amor de Deus. Religião é igual o pinto. Tudo bem você ter um, mas o errado é você tentar ficar enfiando nos outros.
Mas de tudo, no dia de domingo de Páscoa, eu gosto... Porque me parece que todo ano é um pouco mais fresco, talvez pra acordar mais cedo também. Porque às vezes tem... quando não tem pandemia, apresentação em escola. E eu acho agradável também de fazer coisas que gostam, sabe? Que, tipo, comer cuscuz. E eu ganhei ontem um bolo de cenoura com cobertura de chocolate de Páscoa. Foi o James que me deu, eu tive que dar essa dica pra ele. Porque foi muito especial uma vez que a Valéria me deu no dia da Páscoa. É um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu, gente, eu, não é muito comum, né? Não é. O comum ali é o ovo mesmo. E eu senti tão mais satisfeito. Não dava aquele enjoo depois de comer tanto ovo. É, então tem os pequenos
Doris, tá querendo
prazeres nisso.
participar?
Quer não, né?
Quer não, né?
Eu gosto dos pequenos prazeres, assim, que quando a gente fica bem com. A gente tá aqui, tá bem, é Páscoa, estamos em paz. E a galera não tem que estar tá aí, gente, se unindo
Pois
para
é,
estar em
vem
paz,
aquela coisa.
não!
Esse episódio não é, nossa, mas fizeram um episódio só pra falar mal da religião? Não, cara. Religião tem muita coisa boa. Dentre essas coisas boas, tá? É tipo assim, toda data religiosa tem um sentido de união. Querendo ou não, unir com a família, Natal, Páscoa, essas coisas. Se reunir com a família. Infelizmente, a gente tá numa época que não dá pra ficar se reunindo com a família. E a gente tem que prestar atenção nisso, sabe? Então, assim.
Esse é a nossa maior prova de amor. Tem que
É
ser a
nossa
nossa maior
maior
prova de
prova de
amor no
amor.
momento.
Então, assim, pra quem é de Deus, amém. Pra quem é da Umbanda, axé. Então, assim, seja lá qual for sua religião, pense que o maior ato de amor que você pode estar fazendo nesse dia de Páscoa é poder, tipo assim, amar a sua família de longe, sabe? Evite aglomerações, sabe? Manda um beijo, tem celular, se
É, as
você.
crianças passam sem chocolate também, gente, pelo amor de
Passam
Deus.
de boa. Passam. Evitem sair, gente. De verdade. Fique em casa, caralho.
Ora, sou. E ó, o problema não é Cristo, é o cristianismo, né? São os
É.
cristãos.
O Dão, Jesus Cristo é mó de boa.
Não
Que.
estamos falando mal de Deus, não estamos
É.
falando mal de Cristo aqui, não, que pelo amor de Deus, vocês sabem que nem tem o que falar mal, é vocês que fazem merda, né, gente?
É.
Pelo amor de
Não, é
Deus.
tudo. É aquele. É, são duas frases, ó. Jesus Cristo é muito massa, o que fode é o fã-clube. O fã-clube é. Nossa, que chato. E outra coisa, a pessoa fala, ai, mas nem Cristo agradou todo mundo. Você tá querendo se comparar ao Senhor Salvador? Isso mesmo, sabe? Então vamos baixar a bola aí, sabe?
Vamos baixar a bola.
Lídia, hoje é o seu dia de
É meu
indicar a
dia de
música.
indicar a música é.
Pam, pam,
Ixi,
pam,
peraí.
pararam, pararam.
É, Dentro da Lei, Baiano e os Novos Caetanos. Essa música tem uma história impressionante.
Então tá bom, então.
Isso aí, eu sou Lídia Rodrigues.
Eu sou James Winter.
E esse foi mais um Reflexões de Inverno.
Viração do vento, sou fã do livre pensamento, sou fã da luz do nascimento, sou fã e do melhor momento. Firmamento, sou fã da roda que eu entro, sou fã do Velho Testamento, sou fã do agradecimento.
iluminação do pensamento, da luz do melhor momento, do livre nascimento, da cor do testamento, do velho firmamento e do agradecimento.